Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Há quase 40 anos que Miguel Esteves Cardoso escreve sobre os portugueses, mesmo que a generalização seja muitas vezes feita com um sorriso. Miguel Esteves Cardoso tem novo livro que reúne as 100 melhores crónicas de entre 10 livros a elas já dedicados. Um volume com a escolha do editor. Editor que a partir de agora, desde antes de ontem, é a Bertrand, nova chancela do autor de A Causa das Coisas e As Minhas Aventuras na República Portuguesa, que acaba de fazer chegar às livrarias não só esta nova reunião de crónicas, mas também novas edições de O Amor é Fodido e Como é Linda a Puta da Vida. Títulos prefaciados, respectivamente, por Ricardo Araújo Pereira e Walter Ugmey. Dentro de meses, nova edição de A Causa das Coisas, na Bertrand, com o prefácio do cardeal Tolentino Mendonça. Recupero hoje uma das conversas que tive com Miguel Esteves Cardoso a propósito da escrita de crónicas. São já mais de 13 mil com a sua assinatura. No programa de hoje, passo ainda para A Vida Breve e a poesia de Lídia Jorge. Isto Já Não Se Usa, poema para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Tea for Two, uma leitura em dois violinos na interpretação de Yehud Emanuel e Stéphane Grappelli. Thank you. Morreu a internet em 2008, mas só agora dei por ela. Mamila Pinatapai. O Guinness considerou-a com razão a palavra mais sucinta do mundo. Vem do Yagan, uma das línguas indígenas da Terra do Fogo. Segundo a Wikipédia, ainda está viva a única pessoa que sabe falá-la, a octogenária Cristina Calderón. Mamila Pinatapai descreve o olhar de duas pessoas que têm um desejo comum, mas nenhuma nem outra quer fazer o primeiro gesto. Ambas querem que seja a outra a tomar a iniciativa. Nesta atrapalhação de quem quer o mesmo, mas não quer ser o primeiro a fazer por isso, esse olhar é ao mesmo tempo desejoso, cobarde, convidativo, cúmplice, prometedor, frustrado e melancólico. Podem querer enrolar-se, ou começar a comer, ou despedir-se. Sinalizam que caso o outro faça o primeiro gesto, reagirão da maneira que ele quer. Infelizmente, os desejos são idênticos. Ambos querem enrolar-se, ou almoçar, ou ir-se embora. Ambos querem começar imediatamente, mas infelizmente ambos se recusam a fazer o que o outro quer, ser o primeiro. São muitas palavras e muitos caracteres em português para tentar traduzir uma palavra e 16 caracteres em Yagan. Para mais, infelizmente, é um olhar que todos conhecemos. Quem não se lembra de coisas boas que não aconteceram por mútua timidez, apesar de termos a certeza de que era só fingida? E de todas as que aconteceram, quando Mamila Pinatapai foi só o aperitivo, apetitoso só por si, para melhor encher a barriga. É uma crónica, intitula-se Ai Mamila Pinatapai. Faz parte do livro Amores e Saudades de um Português Arreliado, de Miguel Esteves Cardoso. Bem-vindo à Rádio Pública, Miguel Esteves Cardoso.
Obrigado, muito bem lido essa crónica.
Temos muita propensão, Miguel Esteves Cardoso, para o Mamila Pinatapai.
Acho que sim. Antes de mais, estava a dar por mim a sorrir, aquele sorriso estúpido e narcisista que as pessoas, quando veem, por exemplo, no Big Brother, quando veem um apanhado, e estão a ver, faz aquele sorriso vaidoso que é nojento de se ver, e que bom que é isto ser rádio, porque eu, sem querer, estava assim.
Aquilo fui eu que escrevi.
Aquilo está bem.
Está giro aquilo.
Mas quando está em rádio, acho que não sei se se vê. Portanto,
sente-se na voz.
Sente-se na voz, não é? Eu gosto de palavras que são como se fossem pequenas peças teatrais. Palavras que são, neste caso, princípios de enredos. Não é? Esta palavra
é uma palavra beckettiana.
Tem uma história. O Beckett também na fase. Agora ainda não recebi o Echoes Bound, que é aquele conto dele que agora saiu, mas vem a caminho. Mas nessa fase mais joyciana do Beckett, ele gostava de empregar aquelas palavras de Finnegan's Wake, muito compridas e muito abstrusas. E este Echoes Bound, que é o tal conto até agora inédito, já li certos e tem essas palavras compridas, não totalmente inventadas.
Onde é que foi descobrir Joyce? Esta, vinda da Terra do Fogo?
É um livro que tem palavras. É um livro daqueles livros agora idiotas que se vendem no Natal.
Mas que nos divertem.
Sim, mas que divertem muito. Um tipo, um linguista, que se deu o trabalho de ir à procura de palavras que é pena não haverem em inglês.
Que são o mundo. Línguas, que em si transportam o mundo.
Muitas delas portuguesas. Por exemplo, tem. Agora há um livro novo, chamado Dicionário dos Intraduzíveis. São 1500 páginas. Que é originalmente francês. De todos os termos filosóficos intraduzíveis. E há lá muitas palavras portuguesas. Há a saudade, mas também há uma mais interessante, que é que as pessoas mais invejam, é o ficar. Porque as outras pessoas só têm to be, não é? Os ingleses só têm to be. Os franceses têm être, não é? Mas não têm o ficar. O ser assim. Eu estou gordo, eu não sou gordo, não é? Eu até sou magro, mas estou gordo e fico gordo. Esse ficar não existe noutras línguas. Esse terceiro verbo. Não existe.
E parece que ficamos logo mais ricos com palavras assim. Aqui com o Mamila Pinatapai, pensei muito naqueles momentos de sedução da adolescência em que ninguém dá o primeiro passo.
As situações em que eu pensei mais é situações mais trágicas em que ambas, dois amigos ou duas pessoas não amigas, querem despedir-se e ir embora para casa. Mas não há ninguém que dá aquela porra do primeiro passo, dizer assim, se calhar era melhor ficarmos por aqui.
E ficam ali a empatar.
Na adolescência, quando se está a aprender isso, também existe muito isso. A coisa da. Eu lembro de adolescente, lembro-me de antes de ser adulto, é sempre ser obrigado a fazer certas coisas. dar beijinhos a toda a gente, despedir não sei o quê. E aquelas coisas, posso-me levantar da mesa, aquela coisa da criança. E, portanto, esse olhar também tem... essa palavra encerra uma tragédia. A tragédia das vontades semelhantes.
De algumas características dos portugueses, dentro desta incerteza de quase ser, sem parecer que é, ou seu contrário... Nos fala este livro de crónicas, que tem também capítulo próprio para cantar o nome da mulher amada, e outros por onde andam gatos, praias, andorinhas e muitos pequenos prazeres da vida. Relemos muitas das crónicas do público aqui. Mudou muita coisa na sua forma de escrever as crónicas, porque parece, Miguel Esteves Cardoso, que antes tendia mais para... destapar defeitos e agora sim, para sublinhar virtudes.
Sim, eu de antes para já, porque não sabia escrever tão bem, tinha uma tendência para pesquisar demasiado, ou tentar ver os dicionários todos e não sei o que mais, muito tempo a investigar coisas, ou ver listas de coisas, muito trabalho de fundo. E depois, muita observação dos portugueses, da maneira de ser, porque eu estava fascinado, etc. Mas depois, a certa altura, isto era numa altura em que havia um otimismo generalizado e nós éramos os maiores, eles estavam muito contentes e depois juntavam-se à União Europeia e eram gente, e íamos para o caminho, tinha havido 25 de Abril e éramos o máximo. E apetecia picar
ser
um bocadinho.
Contra.
Ser do contra. Sim, exatamente. É sempre uma estratégia de quem escreve, é ser do contra. E agora encontro exatamente o contrário. Toda a gente diz mal desta merda, constantemente, sempre com a mesma coisa. Dizem mal de quem não diz mal. E, ao mesmo tempo, a vida passa por nós. Quer dizer, eu atirei-me à política, atirei-me a essas coisas todas, foi um fracasso, mas dou esse tempo por já fiz. Pronto, já fiz essas coisas, agora quero olhar mais para as coisas bonitas, mas também para as coisas feias que as pessoas fazem em nome de coisas bonitas.
Então é um cronista em contraciclo, é isso?
Eu tenho muito veneno dentro de mim, não é? Uma pessoa, o veneno nunca
mas
nunca
agora
sai.
Menos.
Não, o veneno está cá dentro, eu estou a guardá-lo para a minha reforma.
Para quando as coisas estiverem bem outra vez.
Também para a ficção e para os personagens. Eu gosto dos personagens maus, são sempre mais interessantes do que os personagens bons, bonzinhos, não? O personagem bonzinho não dá. Na ficção não se pode ter uma ficção. Se bem que um dia de escrever um livro, já escrevi uma peça, em que não acontece nada, em que as pessoas estão bem, e as pessoas continuam bem e acabam bem. Em romance não, mas seduz muito uma ausência total de conflito. Uma situação interessante, não é? Engraçada, em que as pessoas digam coisas engraçadas, mas não se passe, não haja nenhum crescimento de nenhum enredo, nenhum crescimento de personagem, nenhum comportamento surpreendente, seja bom de ler, mas em que não haja conflito, não haja mudança, não haja alteração. Começam bem, continuam bem e acabam bem.
Há pouco estava a falar dos primeiros anos de crónicas. Era uma maior entrega à crónica, era o seu grande trabalho durante aqueles tempos, Miguel Esteves Cardoso.
Eu doutorei-me com 25 anos. Eu estudei muito na Inglaterra. Tornei-me investigador no Instituto de Ciências Sociais, dei aulas. A minha vida principal era essa. Uhum. Era um académico. E lia livros, e dava aulas, e fazia investigação. Era investigador auxiliar do Instituto de Ciências Sociais. E uma vez por semana ia ao Expresso entregar a crónica, mas estava
para a crónica, para
escrever, porque pensava que era preciso essa entrega
esse
toda.
Tempo de maturação.
Sim, e não percebia ainda que é possível escrever enquanto se vive. Ou seja, que uma pessoa estar a viver, não faz mal nenhum uma pessoa tirar um apontamento enquanto se está a viver. E depois, mais tarde, integrar isso na vida.
Mas isso porque as suas crónicas agora são também mais relatos da sua vida do que eram no início?
Sempre foram muito
a sua
confissionais.
Observação.
Quando eu digo os portugueses, nota-se perfeitamente que é o ser humano, ou sou eu. E aquilo dos portugueses era um bocadinho para esconder. Agora vou falar da natureza humana. Não tinha coragem ainda para fazer isso. Mas falo de mim e tento procurar o que é que há de mim que é parecido com as pessoas que me rodeiam. Então, depois digo os portugueses, mas aquilo é eu, não é? Eu, segundo vejo, as pessoas que conheço. Cada vez que eu digo assim, as pessoas em Portugal estão fartas, epá, uma, era o Carlos Quevedo, ou assim. Ou toda a gente, epá, uma pessoa com quem falei. Não é? Mas anda toda a gente a dizer que isto foi uma conversa que alguém disse, e eu digo, mas não é assim. As pessoas, quando estão sozinhas a escrever, escreveram um acto muito solitário. É uma coisa, tu sabes, uma coisa muito solitária. É uma solidão muito, muito grande. E tal como uma pessoa é criança, uma pessoa inventa as brincadeiras. Por exemplo, uma pessoa, há aquela coisa da indignação inventada. Já uma pessoa não tem assunto nenhum. Consigo indignar-me com o quê? A pessoa começa a ver, nada indigna. Mas a pessoa, pronto, já está aflita de horas e diz assim: não sei o quê, vão fechar o estádio de ténis, não sei o quê. A pessoa arranja, vai-se indignando. Isto é impossível, estou a fechar tudo e não sei o quê. E lá, depois indigna-se. É como as crianças a brincarem sozinhas. Nós temos que fingir que há conversas, que há debates, que estamos a observar os portugueses que nos disseram uma coisa, que estão a atacar, nós temos que defender. É como tu dizes, tens a espada e há outra espada, e imaginar a pessoa com a espada à frente e não sei o quê, e a donzela também, não, e a pessoa ali, não sei o quê, não sei o que mais. E escrever é para combater a solidão, é isso, é uma pessoa popula a escrita, o que está a escrever, de andorinhas, de batalhas, de pessoas, de ars, etc.
Sendo também do contra, por não alinhar com as notícias que marcam o dia, com a declaração infame do político, com a medida que nos enerva e que nos assusta, resiste muito a isso?
Eu acho que nesta altura é necessário perceber que isto, as pessoas, eu ouço sempre dizer que o país está de tanga, isto está na merda, isto está... Desde que voltei para Portugal em 1982, que ouço isto todos os anos, não é? Que isto está pior, que isto está não sei o quê, que estão todos uns cabrões, não sei o que é. E eu acho que a primeira coisa mais clara é que isto não tem... está mais que visto, não tem emenda. Nunca teve, nunca terá. Pronto, isto é aquela coisa do ir andando. O povo, quando se cumprimenta, diz assim: como é que está? Como é que vai? Está bom? Não sei o que. Olha, vai-se andando. O ir andando é a nossa especialidade. Nós já vamos andando há 900 anos. Somos especialistas nisso. E agora, com a coisa do 25 de Abril, também nota-se que as pessoas dizem que isto está tudo, não sei o quê, mas está melhor. São obrigados. É muito português esta coisa. Sim, melhor está. Está melhor do que há 40 anos. Sim, eventualmente sim. Melhor. Ah, pá, o Serviço Nacional de Saúde, sim, está melhor. E a educação, sim, essas merdas, sim, pá, e o salário mínimo, sim, essas merdas, pá, está melhor, pronto, porra, mas está insuportável. Portanto, essa conversa, essa lenga-lenga, também tem que ser denunciada. E a melhor maneira de denunciar isso é falar das libelinhas.
Ou das andorinhas.
Ainda hoje estive o carro parado a ver as andorinhas. Dizem que as andorinhas não pousam no chão. E eu estava a ler três ali no chão, porque supostamente as pés são demasiado pequeninas. Três ali, lindas, a picar numa poça d'água, assim, uma coisa maravilhosa.
Essa sua forma de olhar para as pequenas coisas do cotidiano e para as coisas simples da vida não é de agora. Foi-se revelando também nestes primeiros livros de há 25 e de há 30 anos. Mas há um processo de maturação em que quer também partilhar com os outros que, caramba, isto é que tem importância. Isto...
Nós damos sempre uma narrativa à nossa vida, dizendo do envelhecimento com maturidade de querer partilhar. Mas eu acho que ainda de manhã estávamos a falar que nós lamentamos a passagem do tempo. Os nossos pais envelhecem e morrem, nós estamos mais velhos. Nós lamentamos isso, mas se o tempo não passasse, nós nunca comíamos o lagostim ou... A carcaça nunca chegava. Eu nunca beijava a Maria João. Se o tempo não passasse, estava tudo parado. Ninguém se vinha. Ninguém ia chegar a lado nenhum. Ninguém fazia nada. Ninguém não passava da primeira página. Não se escrevia a primeira letra na página. Portanto, a passagem do tempo é a melhor coisa que existe. Porque se o tempo não passasse, não se fazia nada. E em relação às andorinhas, eu acho que o escritor é... As outras pessoas não têm tempo para prestar atenção. E os escritores têm, é o ganha-pão deles, é prestar atenção, olhar, não é? Por exemplo, para as andorinhas, elas fogem quando eu liguei o carro, fugiram. Mas eu esperei que elas voltassem, eu tenho esse tempo, esperei e vi. E as outras pessoas não têm tempo para isso, porque que as pessoas gostariam de ter tempo para isso. E a prova que gostariam é que gostam de ler. E quando, como gostam de ler, dizem, gostei muito depois... Mas tu, é que tu gostar, tinhas gostado ainda mais de ter visto. Acho que é também ser repórter de guerra dessas coisas pequeninas.
Claro que há também uma seleção. Miguel Esteves Cardoso, tirando o relato de dois ou três momentos de irritação e de inquietação, nomeadamente com a saúde, estas crónicas dão-nos a imagem de um cotidiano, de um hedonista, de alguém que vive esses tais pequenos prazeres. Não tem dias banais?
Eu sempre quis ter uma assim, falar assim da chatice é notoriamente difícil. Assim, o Oblomov, aquela figura do preguiçoso, o Goncharov conseguiu, mas eu não tenho momentos chatos porque eu tenho o defeito, desde miúdo, de achar tudo interessante, mesmo as coisas chatas eu acho interessantes. O que me frustra é eu vou morrer sem ter estudado e lido todas as coisas que quero e vivido tudo o que eu quero fazer. Portanto, eu sou um impaciente, sou um desejoso e sou um tolinho nesse sentido que acho tudo interessante, este estúdio. E gosto. Tenho paixões seguidas. Agora estou nas compotas, antes foi os... Não lembro, foi as mostardas.
Agora, a chegada aqui à rádio, esteve com alguém que lhe foi dar... O quê?
É a Dona Celeste, que é a maior, melhor doceira de Portugal, que trabalha na... Ela faz uvada, que é um doce feito com mosto de uva e que não leva açúcar, só leva tempo e sabedoria. E é uma senhora que eu nunca tinha conhecido, já tinha falado com ela muitas vezes ao telefone, porque aquele doce dela é uma coisa maravilhosa, porque não, é só o tempo que interessa, não leva açúcar, não leva nada, leva só o mosto das uvas e o tempo, e depois a sabedoria, que é umas maçãs que utilizam lá no meio, que claro que é o segredo. E ela é uma pessoa, como todas as pessoas que fazem coisas boas, é uma pessoa muito feliz. Eu noto, por exemplo, lá as pessoas que têm hortas ou que têm que fazem, eles chamam de fabricar, que fabricam uvas, ou essas pessoas são extremamente felizes. São as pessoas que têm aquele tempo da primavera, ficam mais felizes porque as coisas começam a crescer. Quando voltaram agora os andorinhões, o Ted Hughes tem uma frase a dizer: sente que o mundo está a funcionar. Quando voltam as andorinhas, que são 8 mil quilómetros desde a África para chegar cá, tudo aos tiros e não sei o quê, invernos, tudo horrível, mas chegaram cá e cá estão outra vez os ninhos à espera deles.
E o que nos vai dizendo quase de forma cotidiana é que paremos para as olhar e para olhar todas essas coisas que nos vão acontecendo à volta e que por vezes desvalorizamos.
Um aspecto ligeiro que eu acho que é bonito é: acontece quase sempre que aquilo que eu observo ou digo está fundamentalmente errado. E depois eu digo à pessoa, olha, escrevi sobre isto, e a pessoa lê e diz: está totalmente mal. Então eu fico a saber a verdade por ter escrito uma mentira. Ou seja, difundo a mentira para depois saber em particular a verdade. Vou dar um caso.
Há pouco tempo agradeceu a um senhor que o corrigiu.
Fomos comprar ovos e eu vi que estavam lá um pato e a senhora explicou uma situação e eu pensei que a pata tinha fugido e tinha ficado o pato viúvo. E contei essa história do pato que tinha lá ficado e não sei o quê. E quando a semana... Eu levei-lhe o jornal e a senhora explicou que não, que eram três patos, que havia um pato a mais. Era um casal de patos. Continuava lá e uma pata a mais. Foi essa que fugiu. Não é uma boa história.
Era uma relação peculiar de patos.
Mas não dava história. Portanto, muitas vezes uma pessoa nota que está a criar, a desviar, a ver mal as coisas para transformá-la numa história. Ou seja, o escritor faz batota inconscientemente, tresvê e tresouve as coisas para que sejam mais engraçadas ou mais contáveis. É um filtro, é uma coisa engraçada.
Livro de crónicas, revistas. O que é isto de revistas, Miguel Esteves Cardoso?
Mas eu já não me revejo aquela, tipo, muitas coisas que é uma pessoa muito nova e uma pessoa irritante. Uma pessoa vai ler assim, o género de pessoa que se eu lesse hoje, e portanto dei-lhes umas boas facadas.
Portanto, não só tirando
tenho,
e acrescentando,
tenho vergonha da
mas mudou a escrita em algumas? Tirou algumas frases não, que o,
sim, sim,
que o
frases,
irritaram
tirei,
mais?
Tirei muitas.
Há pouco,
todas,
a falar,
todas as que me irritavam.
Há pouco estava a falar da Europa e desses tempos iniciais de escrever a Contraciclo. Aqui temos esta A Aventura da Europa. Escreve Miguel Esteves Cardoso: estive a ver no dicionário o significado de ensandecer e confirmo que é isso que nós, portugueses, estamos a fazer. Estamos a tornar-nos-nos sandes. A Europa está a tornar-se no pão nosso de todos os dias. Só entre duas finas fatias desse pãozinho branco e sem sal se encontra com sorte um pedaço de chouriço português. Peço desculpa, mas vou ser político. Se estivéssemos a ficar abertamente franceses, alemães, ingleses, italianos ou até espanhóis, não estaria tão desanimado. Já que está fora de causa contentarmos com o que somos e temos, ao menos tivéssemos o bom senso de nos deixarmos colonizar por uma civilização superior, ou pelo menos mais segura de si mesma. A verdade é diferente. Aconteceu o pior pesadelo. Estamos a tornar-nos europeus à portuguesa. Ou seja, seguimos a versão amoreiras da grande herança greco-romana. A nossa ideia de Europa não é a Europa, que já existe há uns 500 anos e ainda para mais connosco lá dentro, mas uma coisa qualquer, mais moderna e desenvolvida, em que a gente se há de tornar se vencermos o desafio. Um europeu que venha a Portugal não encontra aqui Europa nenhuma, mas nós temos a mania que já cá vai havendo qualquer coisa desse género. A Europa
é para claro,
fez-nos mal.
É para claro
o... Chegou a ser candidato europeu
duas vezes. Perdi
mas
duas vezes.
Foi europeísta ou nem por isso?
Não, eu sou a favor da Europa. Eu sou a favor da Europa. Acho mal é que esta história de ter a mesma moeda, esta história da União Europeia, também acho que foi mal pensada.
Despersonalizámo-nos com a União Europeia?
Não é isso. É sempre mal ser os mais pobres, num clube de ricos.
Num grupo.
É sempre.
Os coitadinhos.
É sempre má ideia, não é? Ou assim, por exemplo, nos países, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, tem... Não, países federais, mas na Inglaterra também o Norte é muito mais pobre que o Sul, mas o Sul paga as despesas de saúde e não sei o que do Norte. E aqui, se não havendo uma moeda única, é ridículo que não haja também seja tudo único, ou seja, que os ricos paguem os mais pobres, não é? Aquilo que os mais pobres precisam. Porque a verdade é que há desníveis de qualidade de vida na Europa que são terríveis, não é? E, portanto...
Mas isso agora acabou. Os mais ricos não pagam aos mais pobres.
Sim,
nós,
pelo
visto, é que estamos a financiar com juros.
Esse foi o engodo. Mas também, do ponto de vista, o engodo, o dinheiro fácil, aquela coisa quando começámos a... O que é que vamos fazer ao dinheiro? Autoestradas, tudo, aquela loucura. Mas as coisas ficaram feitas. E foram feitas coisas boas com o dinheiro.
Portanto, apesar de estarmos no olho de um furacão ainda,
nós
valeu a pena.
Nós gostamos de pensar no olho do furacão. Mas a verdade é que nós nós, a seguir ao 25 de Abril, olhando com a facilidade histórica, acho que fizemos muito bem aderir à União Europeia. Acho que o Mário Soares fez um grande... Viu bem as coisas. O Mário Soares e todos os outros que lutaram por isso. Porque naqueles anos 80, entrou aquele dinheiro, fizeram-se aquelas autoestradas, fizeram-se os hospitais, etc, etc. Portanto, agora estamos ao ai, não é? Mas também não estamos tão mal como isso tudo. Nossa, é aquela coisa das conquistas de Abril, o novo cartaz do PC. Conquistas de Abril, manter as conquistas de Abril.
A Europa ajudou-nos, é isso?
A Europa ajudou-nos, com dinheiro.
Então e agora?
Agora também está-nos a ajudar com dinheiro e são sempre mais simpáticos para os portugueses, porque Portugal é pequenino. Eles podem dar-se ao luxo e não somos tão avessos como os gregos.
Mas já com estes anos todos de União Europeia,
eu estou a dizer isto...
perdemos características... Para um homem que escreve sobre
não,
os
não.
portugueses, enquanto
não.
grupo, enquanto sociedade,
nenhuma,
não nos perdemos
não.
com esta
não,
normalização, leva, depois com esta exigência?
Não. Leva séculos um povo a perder-se. Ou já estamos perdidos há muito tempo, que é uma hipótese muito, muito capaz de ser verdade, ou estamos perdidos há muito tempo, ou então ainda vamos nos perdermos e já estamos todos mortos e vão ser os nossos bisnetos a perderem.
Portanto, continuamos a ser, apesar de todo o desenvolvimento destes últimos anos, continuamos na essência a ser os mesmos.
Não se consegue mudar assim tanto. E nós, os portugueses são muito, muito, muito conservadores nesse sentido, na alma, na maneira de ser. É muito bom que toda a gente fale inglês, mas é triste que agora que ninguém queira aprender francês. Mas a alma, nós portugueses continuamos a escolha passou a ser maior, mas nós continuamos a gostar das nossas coisas. Isso acontece sempre com os países pequenos, não é? Quando reparamos que há algumas coisas especiais que nós não queremos perder.
Isto é uma espécie de fórmula de quem somos: amor, saudade e arrelias. O nosso foco de existência.
A parte dos amores é que está muito, talvez, descuidada. As pessoas agora, todo o vocabulário do like, do amor, eu amo, não sei o quê, eu amo, está muito, muito desvalorizado. O amor verdadeiro, o amar. Agora as pessoas, eu amo-me, amo-se, anúncios, amo-se, eu amo-me, ah, eu amo, ou amor, não sei o quê, tudo, a palavra está a perder-se. E é bom, às vezes, repor as palavras, restituir as palavras. Por exemplo, a maneira horrenda e constante como estragam as palavras, dando-nos por exemplo, estávamos a falar no outro dia de quando vendem-nos um carro, depois dão-nos facilidades, são dificuldades que nos dão a dar. E chamam, têm a lata de chamar facilidades. Se uma pessoa quer comprar o carro a pronto, diz, não faça isso, não faça isso, que nós damos facilidades, são dificuldades, é tudo ao contrário, são tudo as palavras usadas num sentido absolutamente contrário. E isso custa muito, mas lá está, basta falar nisso, não é? Qual é essa facilidade? Não, são dificuldades. E todo o vocabulário à volta dos empréstimos, etc. O empréstimo é um empréstimo. O empréstimo é, toma lá um livro, devolve-me essa merda. Isso é que é um empréstimo. Um empréstimo é uma coisa em que alguém fica rico e eu tenho que pagar muito mais do que pedi emprestado. Isso não é um empréstimo, é um negócio. Portanto, todas essas palavras.
E voltamos aos países ricos que estão a ajudar os países pobres.
A ajudar-nos a comprar os produtos deles.
E as saudades aqui? Continuamos a ter assim tantas saudades?
Saudades porque nós só moramos em, por exemplo, em Colares há 5 anos, não é?
São colarengos?
Já acabaram, somos colarengos. É bom,
está escrito no livro. Pensei que fosse colarengos.
Já fecharam, já morreram não sei quantas pessoas, já fecharam não sei quantos sítios, já alteraram não sei quantos pisos, já temos dentro de nós uma série de lutos. Isto tem muito pouco tempo. As coisas que mudam, uma pessoa lamenta as mortes, os fechamentos, porem alcatroar um caminho para onde passeamos.
Mas também há saudades boas, ou não?
É bom, lá está. Quando dizemos, lembras-te quando era vivo o seu Saraiva? Isso dá prazer e contamos histórias. E lembras-te quando aquele restaurante estava aberto e quando este caminho era não sei o quê? A saudade é um... Pronto, como todos os autores sempre disseram, eu escrevi a minha tese doutoramento sobre a saudade, é seu acerbo de espinho, não sei o quê, que dá um doce, não sei o quê, é bittersweet. A saudade é boa de sentir, mas é preciso ser melancólica, é melancólica de origem.
Qual era a problemática da sua tese de doutoramento?
Era a saudade e o sebastianismo na cultura portuguesa. Aquela coisa de ter saudades do rei morto, não sei o que mais, depois do Sebastião que vai chegar, não sei o que mais, das brumas, as duas coisas estavam ligadas e foram ligadas no integralismo lusitano, que era um grupo de extrema-direita do português, o António Sardinha, etc.
Gostava de ouvir ler uma das crónicas, falando das saudades e puxando também um bocadinho para a atualidade, pedi-lhe que nos lesse aqui esta sobre a quarta classe, Miguel Esteves Cardoso.
Quarta classe. Não sei como é que passei o exame da quarta classe. Há por aí na net uma cópia de um exame de 66 ou 68 que só é difícil por ser tão agressivo. No exercício de História, informa-nos que, durante a Segunda Dinastia, distinguiram-se alguns pintores portugueses. Indica o nome dos que souberes. Se não sabes nenhum... Alguém sabe o nome de um pintor da Segunda Dinastia? Se não sabes nenhum, atire-se à segunda pergunta. Quem foi Afonso Domingues? Se não faz, como dizem os argentinos, a mais puta ideia, passe para a terceira, que continua a tratá-lo por tu. Indica o nome de alguns cientistas que se houvessem distinguido durante a Segunda Dinastia. Que se houvessem distinguido, quem fala assim sabe que ter e haver são verbos gêmeos separados à nascença. Porquê esta obsessão com a Segunda Dinastia? You tell me. A sexta pergunta até é simpática. Quem foi Garcia Dorta? Não era possível nem preciso ir à Wikipédia para saber que era um Portuguese Renaissance Sephardi Jewish Physician in Medicine. He was a pioneer of tropical medicine. A última, sétima pergunta é que me dou até ao dia de hoje. O que sabes sobre Frei Bartolomeu dos Mártires? Gosto de recordar que respondi nada, mas o ponto de interrogação como resposta ainda estava a 4 décadas de distância. Ninguém passaria hoje no exame de 4ª classe de 1966, porque os tempos mudaram, por muito maus que sejam, para melhor. Que rios importantes conheces na Guiné? Resposta: todos. Quais os rios de Angola? Resposta: só os angolanos podem responder a essa pergunta. Eu acrescentei umas coisas. Geralmente as pessoas dizem sempre que quando fiz a quarta classe, a minha quarta classe, não era qualquer um que fazia. E ele está a fazer uma versão. E no meu tempo, aquilo era difícil. Não era como agora, que esses retrais para não aprender nada. Não. No meu tempo, eu lembro perfeitamente, era um bom aluno, mas marrava como. É aquela ideia de que eu sofri mais, aquela coisa portuguesa. Eu sofri mais, aprendi mais e ganho menos. Vocês têm na boa, vocês todos têm na boa. É aquele velho lamento dos velhos. Esses putos que andam para aí não aprendem nada, só andam na droga e não sei o quê. Disse de uma forma. Não, disse, fora algumas limitações de liberdade, o que é que isso significa? Fora algumas limitações de liberdade. Tipo, não se pode ler quase nenhum livro, tem que ler esse. Vem o Salazar nos livrinhos, vem o S do Salazar. O Salazar é o nosso líder. Não se diz líder, não sei o quê. O Salazar é o nosso chefe. Assim é que se diz em português. Isso é de facto. É... aprender isso e também aquela religião imoral também era muito bom isso.
Mas, assim, também calhava mesmo. É optativo, bem agora. Mas existe. Eu estava a falar há pouco da sua costela britânica. Habitualmente os portugueses têm a oportunidade de sair do país, saem. No seu caso isso nunca foi equacionado, tendo uma afinidade com outra cultura, com outro país, com outros lugares?
Eu só estive a estudar na Universidade Inglesa 8 anos, mas quando apanhei cá nunca mais quis sair daqui.
Porque é melhor?
É melhor.
É melhor porquê?
Muito melhor. É tudo melhor, as pessoas, as coisas boas vêm pelo correio. Não é? Tudo o que é bom pode vir pelo correio, ou por navio, ou não sei o quê, tudo o que é...
A globalização ajuda.
Ajuda muito. Mas isto é melhor para quem nasceu cá. As pessoas estão melhor no sítio onde nasceram, onde passaram a infância, onde foram adolescentes, conhecem a língua. Quando eu estive na Inglaterra no segundo ano, senti o aperto da verdadeira saudade horrível. E tinha muito senti homesickness, uma falta de ouvir falar português, falta do meu país. Isso acontece muito. Acho muito horrível a maneira como tratam os imigrantes que estão todo o ano a poupar para vir cá passar o verão e depois são maltratados quando chegam, quando têm saudades.
Vivemos nessa contradição. Nós adoramos o nosso país, mas precisamos de dizer mal dele.
Nós estamos obcecados, nós estamos obcecados pelo nosso país, não falamos de outra coisa. É o nosso grande tema, ninguém mais fala disso, não é? Os estrangeiros não... No Harper's deste mês, Há uma reportagem fabulosa de um americano que esteve em Moçambique foi atrás de um empresário chinês. Seguiu em Moçambique, porque ver o que ele fazia. E o chinês está desesperado, não consegue arranjar trabalho. A certa altura, o chinês pergunta: onde é que é? Porque ele diz que vai para a Etiópia. Ele desenha a Etiópia e o chinês não conhece a geografia africana, então vai dizendo mais ou menos: estou a dizer, e aqui é Portugal, que é. Ele disse assim, não sabia o que era Portugal, pensava que dizia, de onde vem a língua, esta língua portuguesa que se fala aqui em Moçambique. E o chinês fica furioso e diz assim, mas pensava que Portugal que a língua vinha dos brasileiros. Nunca tinha ouvido falar de Portugal. Então ele olha para o mapa e diz assim, but what the fuck? Então, como é que estes pequenos países mandaram nesta merda toda, só através de Macau, e Macau é uma vaga coisa, como é que um pequeno país de merda manda nisto tudo? Está tudo mal. Ele também diz muito mal dos chineses. Ele diz, por exemplo, assim, que este raio da China, não sei quantas línguas, eu vim para aqui, vai para lá, vai para não saber que estão lá muitos chineses. Não falam tudo, ninguém fala a mesma língua. E a coisa de Portugal, aquela coisa do pequeno país, não sei o quê, e da língua portuguesa, as pessoas não sabem que isto existe. Não sabem. As pessoas não sabem, os outros não sabem. Nós sabemos.
E, portanto, só nós é que podemos
quando
dizer
quando alguém
mal.
Diz assim, uma coisa assim, o Algarve foi considerado o quarto sítio mais soalheiro de... E nós, epá.
Já ganhámos o dia.
Já ganhámos o dia.
Ou a Praia da Adraga, onde
sim,
o Miguel Esteves Cardoso
ou nós,
vai
ou que o nosso bacalhau, não sei o quê, ou não sei o que mais, ou que, pronto, as coisas óbvias, nós dizemos, por acaso, é verdade. O bacalhau cá é melhor. É bom, pronto. Ou quando dizem o arroz carolino, não sei o quê, que agora é moda importar, porque só cá é que há arroz carolino, e a gente assim, é arroz carolino, é aquele que a gente compra por 90 cêntimos. É isso. É muito bom, o arroz carolino. Eu, arroz de tomate, gosto muito de arroz carolino. Aí não sabia que só se fazia cá. Aquelas coisas do património da Unesco, quando consideram que o fado pertence ao mundo, e não sabe, ninguém compra
disto de
fado.
Dá vontade de sair à rua
é património,
com uma bandeira.
Pessoal. Uma pessoa chega, pronto, a Espanha, sabes o que é o fado? Não sabes?
Isso ainda é dos nossos genes, de alguma pobreza, de alguma falta de reconhecimento, transportamos em nós essa ânsia.
Eu acho que nós gostamos mesmo dos estrangeiros. Nós somos os povos que mais gostam de... Nós gostamos de conversar com os estrangeiros. Nós gostamos deles.
Esforçamos-nos por falar a língua deles, mesmo com muitos pontapés.
Sim, e gostamos de explicar e de ensinar. E gostamos de recebê-los. E gostamos que eles venham cá. Isto é uma coisa que... Isto é um trunfo. As pessoas, os turistas, quando cá vêm, dizem, ai, fomos muito bem recebidos. Porque há países em que são mal recebidos. Não é? Há muitos países em que recebem mal as pessoas. Nós gostamos dos estrangeiros. Nós dizem assim, por exemplo, este caderno é suíço. Dizem, ah, então não quero. Nós, ah, boa. Suíço, alemão, boa. Ah, não, é alemão. Ah, desculpa, é francês. Ah, é bom ficar. Olha, mas não. É inglês, é para porreiro. É italiano, é para ainda bem. Nós gostamos. E ainda por cima aquilo é francês, este é belga. Sabes que isto é feito não sei o que na Holanda. Na Holanda, porreiro. Gosto muito dos holandeses. Epá, também eu. Pronto, nós gostamos dos estrangeiros. É uma das melhores riquezas que nós temos. E, portanto, ficamos contentes quando eles gostam de nós. Eu sou capaz de estar 2 horas a ver aquelas entrevistas de rua no aeroporto, então eu gosto de cá estar. Yes, eu enjoy it very much. Sério, é como um antidepressivo. A minha mãe, quando éramos pequeninos, nós morávamos no Estoril, estava sempre a apontar para os turistas. Estás a ver aqueles coitados? Olha, eles pagaram uma fortuna para passar uma semana no sítio onde tu estás todo o ano. É verdade o que ela dizia. E são bem recebidos. E essa nossa coisa é ficarmos também reconhecem que nós também não somos assim tão mal como todos. Porque nós, no fundo, somos vaidosos. Eu acho que os portugueses, no fundo, vaidosos, porque basta algum estrangeiro fazer uma coisa pequenina àquela atriz que cuspiu não sei onde, ou alguma coisa a dizer assim, por exemplo, os portugueses são, se alguém disser, são mesquinhos ou são indolentes, epá, não. O quê? Os portugueses não perdoam.
Declaramos guerra.
Sim, declaramos guerra.
Crónicas, onde nos fala de sentimentos e nos dá muitos momentos com a pessoa amada, ou de outra intimidade, como o desamor dentro das vossas famílias. Hesita muito em partilhar essa intimidade? Ou isto é uma forma também de falar diretamente à sua mulher, às pessoas de quem gosta?
Há pessoas que não são escritoras que acham que há coisas de que se deve escrever e coisas de que não se deve escrever. Fazem essa separação que é medíocre para mim, que é não se fala disto. Isso é íntimo. É, uma coisa íntima. Só se fala disto que é público. Vou dizer como é que vou salvar o país e até morrer a dizer isso. As coisas íntimas, quando se fala do amor, toda a gente ama, ou teve um amor, ou terá um amor, ou está interessada no amor. As coisas íntimas são coisas comuns, humanas. É delas que nós temos de falar. Não há nenhuma... Isto não é uma coragem, ou dizer, ele é uma pessoa... Epá, diz coisas demasiado íntimas. Mas o que é que pode haver demasiado íntimo na coisa humana? O que é que há demasiado íntimo? Então isso não é um bom tema. O meu amor para Maria João é um amor. E toda a gente que sente o amor, sente o amor desta maneira. Não é porque está toda a gente apaixonada pela Maria João ou igual a mim. As pessoas que não amam ou que não amam também podem não sei, podem achar graça ou não achar graça. Mas esse limitar dos temas é que eu acho que parece-me muito pobre. Certas coisas só podem dizer, só podem ser ditas escritas. Há certas coisas que é preciso escrever. Só escrevendo e depois lendo é que podem ser ditas. E as coisas mais íntimas e mais bonitas... Eu não posso dizer, é pá, que giro, olha para aqueles andorinhos, é pá, que estão queridos. É assim que nós falamos. As coisas mais bonitas e íntimas têm de ser escritas. Escritas. E depois lidas, e recebidas, e reinterpretadas. Não podem ser ouvidas e faladas, senão é tudo... É pá, eu adoro a minha mulher. É pá. Eu também adoro a minha. Pronto, fim de conversa.
E é por isso que não podemos ser todos cronistas.
Não.
É esse o trabalho de artesão?
O trabalho do escritor é procurar, tentar apanhar o que as pessoas sentem, o que o ser humano sente, não é? Apanhar e pô-la na forma escrita para poder ser apreciada e também para ficar guardada. Aquele momento ficar guardado de uma maneira diferente, não é uma fotografia. A escrita é um trabalho. Acho, é um trabalho. E não é imortalizar as andorinhas, não sei o quê. É que as andorinhas escritas são diferentes das são andorinhas. As andorinhas vivas são muito, muito bonitas, mas dizer são muito bonitas é fraco dizer o que se diz quando uma pessoa vê andorinhas. As andorinhas são muito bonitas, pois são. Escrever é outra coisa, é outra, a linguagem é outra, outro mundo. Um mundo só existe quando eu começo a escrever. Quando eu começo a escrever, e aquilo começa a ter. Não são coisas que eu, por exemplo, ler em voz alta é uma coisa muito estranha, mas já está escrito, portanto, permite. Mas eu falar é pobre. Mas quando se escreve, há um mundo diferente. E escreve-se e vai-se mudando e altera-se. Até aquilo ficar uma coisa feita. Então isso é uma nova realidade. Não é só o retrato, mas é, sobretudo quando é um sentimento, é a expressão de um sentimento em palavras, é uma coisa muito. É difícil e é bonita, mas funciona. Uma pessoa, quando fica comovida com uma coisa escrita, quando fica comovida, ou se ri, ou se identifica, sobretudo identifica, isso é a função do que fez o escritor, ou a escritora.
E o Miguel Esteves Cardoso precisa de escrever todos os dias? Se pudesse não escrever...
Aquilo é uma aflição. Se eu pudesse
dispensável esse trabalho?
Sim, dispensável.
Ou escrevia outras coisas?
Escrevia cartas à Maria João. Okay?
É um género literário com pergaminhos.
Eu se fosse muito, muito, muito rico, só lia. Que lia, que é o meu verdadeiro amor.
Escrever não é uma necessidade, nem sequer para assentar aquilo que viveu.
Aquilo que custa muito escrever é uma coisa muito difícil. É? Dorothy Parker dizia, é bom ter escrito, sim, ter acabado é muito bom, é uma sensação muito boa, mas escrever em si não é bom, é difícil.
Miguel Esteves Cardoso, para a despedida, citá-lo aqui, que corra tudo o menos mal possível e nunca acabe, mas continue o mais bem possível. É a sugestão que nos dá numa das crónicas deste livro, Miguel Esteves Cardoso.
Obrigado, Luís.
Muito obrigado por ter vindo à rádio.
Amargor, a música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini, orquestração de William Ross, interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala, a direção de Ricardo Chaí. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Isto já não se usa. Um poema de Lídia Jorge.
Que o meu coração se revele no meio da sala grande, diante de colares e indumentárias escuras, já não se usa. Que a minha apreensão resulte de um estremecimento do corpo sobressaltado, com a passagem do avião que vem do aeroporto de Enzemboga, Ankara, trazendo um perseguido que eu admiro e prezo, já não se usa. Não se usa a nota escrita pelo catavento da alma, à espera de notícias, sobre o armistício de uma guerra, numa terra onde nunca esteve nem estará, como se fosse uma pátria sua. Não se usa. Desusadamente abre a porta aos ventos que trazem desgraçados do outro lado do mar, e isso não se usa. Sobretudo não se usará. E o meu pão terminou há pouco. Eu prometi demais, acima das minhas possibilidades e reservas, e isso não se usa. Não se usa esta repetição de palavras que nasceu à luz de um relâmpago que sucedeu naquela manhã em que um orangotango, pela primeira vez, contou os dedos de cada pata e pensou 5. Ele já não conta 5, mas transmitiu a contagem a outros, aqueles que pela primeira vez rebolaram a pedra e dela fizeram uma roda, e já não se usa pensar nisso. Ele bateu com as patas no chão uma e outra vez, uma e outra. Alegria de contar 5, relâmpago, relâmpago na floresta, e nessa repetição surgiram 2 gêmeos, o poema e a canção. 2 amantes, dizem. Ofereci-me para ser abatida por tudo o que já não se usa, a troco de fazer sobreviver alguma coisa que não se usa, mas ainda junta, ainda acalma, ainda cura. E essa oferta é um desuso, já não se usa, dizem.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Quarteto, do pequeno livro de Ana Madalena Bach. Johann Sebastian Bach na interpretação da Orquestra de Filadélfia, direção de Eugène Ormandy. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.